Caro presidente Paulo Paim, que preside essa sessão, e eminentes colegas. Vou trazer um tema nesta tarde, senhor presidente, que pelos dias atuais eu entendo, nas caminhadas em que vivemos, entendo procedente. A evolução das coisas caminha nessa direção. E eu vou trazer uma sugestão que vai para os estados e aos municípios brasileiros. E por falar em municípios brasileiros, eu quero destacar a presença aqui no plenário do nosso prefeito do município de Içara, que está aqui, o Murialdo, que está aqui presente, o grande prefeito, junto com a sua secretária municipal de... Do que é ainda? De articulação, o nome é? De articulação nacional. E o nome da secretária? A Marli de Fabri. O grande prefeito Murialdo, com sua secretária municipal de articulação nacional, Marli, com muita honra. Eu faço destaque não só porque é um prefeito, um grande professor daquele município e destacado prefeito que vem trazendo indústrias, vem procurando desenvolver dos diversos setores e cada vez não só por ser considerada a capital nacional do mel e o mel especial de Santa Catarina, que vai para o mundo, mas pela diferenciação também na geração de máquinas, tratores, patrolas municipais agora, um modelo novo que foi finalizado, e de energia com uma grande multinacional dos Estados Unidos, do setor de cerâmica, para transformar numa geração de energia, no aproveitamento que vai ajudar o meio ambiente, vai ajudar em todos os setores, não só em Sara, não só ao sul catarinense, como o nosso estado e para o Brasil. Eu diria até que para o Mercosul. Eu quero fazer esse registro com muita honra, nosso prefeito Murialdo. E vamos ao tema. O investimento, eu digo, é incentivo à eficiência energética, é o tema. O incentivo em fontes alternativas de energia deixou de ser uma iniciativa de cunho exclusivamente ambientalista, sem viabilidade econômica e financeira. Vemos multiplicarem-se dia após dia ações de geração de energia limpa, economicamente viáveis e ambientalmente sustentáveis. As ações, contudo, não se restringem ao ambiente empresarial. Iniciativa de energia limpa deve ser empreendida tanto no âmbito particular, em nossos domicílios, como na esfera pública, pela União, estados e municípios. Estes últimos, que são os municípios, no entanto, na maioria dos casos, não dispõem de recursos suficientes para qualquer tipo de investimento. Estão todos sufocados pelo atual Pacto Federativo, que concentra recursos, naturalmente, nas mãos da União. Pensando nisso, caro presidente, estamos apresentando nesta casa um projeto de resolução, e quero destacar, inclusive, que é subscrito também pelo senador Ataídes, lá de Tocantins, um projeto de resolução que dará sensível contribuição para dotar os entes federados de capacidade para investir em projetos energéticos que darão retorno para toda a sociedade. Apresento a seguir uma breve justificação da iniciativa. É inegável que o controle do processo de endividamento dos estados e dos municípios, a atribuição privativa conferida ao Senado Federal pela Constituição de 88, vem sendo realizado com eficácia por meio das resoluções número 40 e 43, ambas de 2001. Logicamente, o processo de consolidação e de refinanciamento de dívidas estaduais e municipais procedido pela União, também contribuiu para a ordenação das finanças públicas, sobretudo no que diz respeito à função e ao alcance dos empréstimos, e financiamento à estrutura das despesas públicas. A despeito da oportunidade dos efeitos advindos desses avanços, o fato é que, ainda hoje, os estados e municípios carecem de disponibilidades financeiras capazes de promoverem o financiamento de seus investimentos, sobretudo em áreas onde se faz necessária a expansão do alcance e cobertura de serviços públicos. Há, sim, a necessidade de complementá-los com recursos de empréstimos, justamente no momento em que as condições objetivas para a sua consecução acham-se restringidas não apenas pela pouca disponibilidade de fontes de financiamento, mas também por restrições impostas para a contratação de novas dívidas advindas dos instrumentos e mecanismos de controle. E falando nisso, não posso deixar de destacar a presença do governador Tarso Genro, junto à mesa desta casa e na companhia do gaúcho Paulo Paim. Aliás, a vinda do governador, sem dúvida alguma, também do catarinense Colombo, que aqui já se encontra, hoje é um dia importante. Um dia importante para um tema que interessa a todos os estados e os municípios brasileiros. Oxalá, mais tarde, eu acho que está caminhando nessa direção para tentar nos afogar, que é o novo indexador das dívidas contraídas ao longo dos anos, já décadas, que não tem sido fácil e muitas vezes hoje os estados e os municípios, em função dos critérios adotados à época, estão pagando juros de mercado, acima de mercado. E aí não dá para os povos de seus estados e os municípios aguentarem por tanto tempo. Finalmente, parece que o entendimento havia, dos caminhos, estão conduzindo nessa direção. Mas é um registro que faço com muita honra. Eu, com esta aduana, eu também, de nascimento de Carazinho, com 2 anos de idade, meus pais foram a Chapecó, no Oeste, mas de nascimento, gaúcho, quero cumprimentá-lo aqui presente, o governador Tarso Genro.
Senador Maldani, Vossa Excelência falou em nome do Senado, recepcionando o governador Tarso Genro, que está aqui desde ontem, acompanhando passo a passo a votação da renegociação da dívida, que interessa a todo o povo brasileiro.
Raimundo Colombo também está desde ontem, e assim tem outros, sem dúvida alguma, que estamos chegando, já se encontram em Brasília, para acompanhar esse desfecho. Obrigado. Continuando nessa proposta, tem-se constatado que muitas prefeituras estão impossibilitadas do acesso ao necessário financiamento por estarem próximas dos limites de endividamento. Muito embora o sistema permita enorme economia de recursos e mesmo o seu crescimento. Nesse contexto, caros colegas, é fundamental promover a flexibilização das condições e exigências de forma a permitir a obtenção de novos financiamentos voltados para a realização de investimentos municipais e estaduais estratégicos, sobretudo em novas oportunidades que se abrem a esses entes. Como é de conhecimento geral, os cientistas de todo mundo vêm alertando os dirigentes das nações para que tomem providências a fim de deter o contínuo aumento dos índices de aquecimento global, em especial decorrente da queima de derivados de petróleo. Em decorrência disso, o Brasil vem procurando utilizar sistemas de geração de eletricidade não poluentes, como é o caso da energia proporcionada pelos ventos, que é a eólica, a solar, que é a fotovoltaica, a da biomassa, que são sabidamente abundantes em nosso país. Recentemente, algumas prefeituras vêm trabalhando para criar um sistema de geração e energia de maneira que tal sistema se pague com os recursos utilizados hoje para arcar com a conta decorrente da iluminação pública. Vou repetir esse parágrafo. Recentemente, algumas prefeituras vêm trabalhando para criar um sistema de geração de energia, de maneira que tal sistema se pague com os recursos hoje utilizados para arcar com a conta decorrente da iluminação pública. Além da economia direta e o abrandamento das pressões de caixa, A proposta gera ainda a possibilidade do recebimento de créditos de carbono e aumento dos índices de retorno do ICMS, numa situação extraordinariamente favorável à melhoria das finanças municipais, sabidamente combalidas. Na mesma direção, propõe-se ampliar as fontes de financiamento para os investimentos que impliquem ou incorporem maior eficiência energética na iluminação pública. Continua a nossa proposta que estamos apresentando hoje, senhor presidente. Projeto de resolução. Assim, não só pela destinação prevista, que possibilita até mesmo o barateamento das tarifas de transporte coletivo urbano pela implantação de ônibus híbridos, diesel, elétricos, que está chegando já em maiores cidades, a preservação ambiental e a redução dos problemas decorrentes do excesso de transporte individual, mas até mesmo pelo interesse financeiro das municipalidades. Parece urgente a criação da exceção proposta, na perspectiva de que um grande número de municípios e estados brasileiros possam vir a implementar o sistema proposto. Dessa forma, senhor presidente, dispensar o tratamento diferenciado por essas modalidades de apoio financeiro é oportuno, justo e não significa relaxamento do controle do endividamento do setor público exercido pelo Senado Federal. E, efetivamente, consta de nossa proposição, que está aqui, que tais operações de crédito devam ser excluídas dos limites de endividamento, não as dispensam, todavia, de observar e cumprir cumulativamente as demais exigências e condições estipuladas, em especial da necessidade de que os estados e municípios apresentem capacidade de pagamento suficiente para que possam arcar com os compromissos financeiros advindos com a sua contratação. Finalizando, por todas essas razões, propomos o projeto de resolução sem descuidar da boa gestão econômica e financeira do setor público. A implantação de sistemas sustentáveis de geração e eficiência energética representa um ganho substancial, especialmente para as futuras gerações. Essa é a proposta, esse é o projeto de resolução que apresento à mesa, senhor presidente, e espero que tenhamos êxito. Isso, só resumindo, essa proposta ela prevê, senador Mozzarello, que os municípios que às vezes têm condições para isso, os meios de gerar energia dos ventos, que é eólica, ou a solar, que hoje começa a ter essa norma e vale a pena, a solar, buscar uma alternativa fotovoltaica, ou da biomassa, são os três tipos de geração, que isso ajuda a despoluir, ajuda a gerar, e que ele não tenha condições hoje de caixa, que pelo endividamento bate no teto, mas se o projeto que apresentar, analisado tecnicamente, para gerar essa energia, ele vai se pagar com a geração, que vale a pena, que vale a pena, pode ultrapassar o teto, retira-se do teto de endividamento, que ele mesmo vai se pagar, é uma proposta para ajudar. Essa é uma. A outra é na eficiência da iluminação pública que existe hoje. Como é que existe? O que aconteceu com o Brasil? A ANEEL determinou que as concessionárias de todos os estados do Brasil passassem essa incumbência de iluminação pública para os municípios brasileiros. São 5.000 e poucos municípios do Brasil que passam agora a ter a responsabilidade de cuidar da iluminação pública, dos túneis, pública, praças, tudo. Nós sabemos que hoje a energia que existe, em 90% dos municípios brasileiros, ou mais do que isso, ela é gerada pela energia incandescente, essa tradicional, essa antiga. E essa, hoje não é mais eficiente, hoje não é mais possível. Hoje o que fazem é transformar dessa energia incandescente pela energia sistema LED. E a LED ela economiza em torno de 70% do consumo de energia. Isso já vale para as empresas, vale para tudo. E a iluminação pública dos municípios é muito mais. E aí, como é que vão fazer, como é que vão enfrentar isso? E as prefeituras vão, então, apresentar projetos. Empresas estão capacitadas para isso, analisa o projeto vai custar X, e em tanto tempo você paga e economiza em torno de 70% do gasto de energia, vale a pena então ultrapassar o teto. A prefeitura quer buscar o dinheiro, não tem agora porque está no limite, e ele vai buscar, esse projeto de resolução também permite isso, para buscar esses recursos, implantar o projeto, ou em parceria com empresas privadas, pode ser uma PPP, sem dúvida alguma, e possa buscar esses recursos, e o projeto você paga, devolve o dinheiro e a prefeitura começa a ganhar. Isso vale para todos os sentidos. Então é na eficiência da energia, da iluminação pública, que hoje é obrigado aos municípios brasileiros a enfrentar esse dilema, tem que enfrentar, é uma transferência, e ao mesmo tempo também dá possibilidade por esse projeto de resolução de gerar energia em três campos. Ou é a dos ventos, a solar e a biomassa. Essa é a proposta do Paim, que vou entregar à mesa para tramitar, em conjunto com o eminente senador, Ataídes do estado de Tocantins, que eu acho que para casa vai ajudar, e para o Brasil, principalmente, os municípios brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.